Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã, este é o podcast Um Deus de Miudezas, comigo, Padre Jonathan de Jesus, seu irmão de caminhada. E hoje, dia 22 de fevereiro, nono dia do nosso percurso quaresmal, e estou aqui mais uma vez para caminharmos juntos rumo à conversão, rumo a sermos mais semelhantes, a sermos mais parecidos com Jesus, nosso Senhor e Deus tão amado. Vamos juntos nesta divina aventura? Nossa conversão depende muito desta resposta. Quem é Jesus para mim? Lembro de ter lido um livro do Frei Raniero Catalamessa intitulado A Fé que Vence o Mundo, que na verdade foi o primeiro retiro de Advento pregado no pontificado do Papa Bento XVI. E o Frei Raniero dizia que Jesus era um ilustre desconhecido, pois muitos, inclusive, parasitavam sobre o nome de Jesus e ganhavam muito dinheiro, publicando polêmicas que viravam em best-sellers, filmes. Depois, muitos são os admiradores de Jesus também. Gostam de suas palavras, acham ele bem legal. Contudo, poucos são os discípulos e as discípulas de Jesus. Esta é uma triste realidade. E assim como Jesus perguntou aos apóstolos, também me pergunta, também te pergunta. Sim, legal que você sabe o que os outros falam sobre mim, mas para você, quem eu sou? Que espaço eu ocupo em sua vida? Esta é a pergunta direcionada que o Senhor faz para cada um de nós. E é uma pergunta muito séria, pois percebo hoje que as pessoas não conhecem muito a Jesus e seu Evangelho. Até estão na igreja, mas acabam não sendo discípulas e discípulos de Jesus. Têm até piedades, devoções, mas carece de uma maior intimidade, proximidade, amizade e, inclusive, de conhecimento sobre Jesus. Quando foi que você leu os Evangelhos? Ao menos um dos Evangelhos, do início ao fim, prestando atenção em Jesus, em suas palavras, em seus gestos, em seus gostos, em suas atitudes. Eu acredito que esse é o grande desafio do século cristão, já que estamos próximos de celebrar o jubileu da redenção, a evangelização dos batizados. Sim, evangelização dos batizados, e podemos ir até um pouco além, a evangelização dos evangelizadores. Pois muitas pessoas estão distantes daqueles princípios que norteiam a vida de Jesus, aqueles princípios que norteiam a boa notícia, o Evangelho. O encontro dos batizados com a pessoa de Jesus é algo importantíssimo para que reconheça que ele não é somente um cara bom, um ótimo pregador, um dos maiores revolucionários do sistema opressor do seu tempo, um mestre de todos os tempos, e por aí vai tantos títulos que o mundo oferece a Nosso Senhor. Mas é importante que este contato, esta relação íntima com Jesus, gere a consciência de que Jesus é meu Senhor e meu Deus. Assim como aquela experiência pessoal de Tomé no encontro com o ressuscitado, que exclamou com um ato de fé, meu Senhor e meu Deus. Essa questão é muito séria, pois tantas vezes nós reduzimos Jesus ou o englobamos, perdendo aquilo essencialmente que é Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou, para ser mais sucinto, Jesus é Deus e Senhor. Por isso, não é só importante entrar na igreja e ser devoto de Jesus. É necessário declarar que Jesus é Senhor da minha vida, Senhor da minha existência, fundamento do meu existir. Que Jesus é meu Deus, que eu encontro nele a salvação e a vida, e que ele não é um personagem parado no ontem da história, mas uma pessoa que se relaciona comigo, uma pessoa que me escuta, que caminha os caminhos da vida ao meu lado, que não é um fantasma, mas é pessoa Deus. E aí eu te pergunto, qual foi o filósofo que ressuscitou dos mortos? Qual foi o pensador, criador de religião, revolucionário importante nas diversas nações, que se relaciona comigo como pessoa viva, mesmo após 2 milênios da sua existência terrena? Me conte, nenhuma delas. somente Jesus, porque é Deus. Por isso, nós não podemos relativizar esta realidade da nossa fé. Não podemos. Não podemos dizer, eu creio em Jesus e creio em uma outra coisa, ou creio em outra pessoa. Não. Se nós cremos em Jesus, nós cremos totalmente nele. É impossível amar a dois senhores como o próprio Senhor nos ensinou. Esse processo de conversão também é um processo de abrir mão da idolatria. Quantas vezes nós somos idólatras e colocamos tantas outras coisas, tantas outras pessoas no lugar de Deus, no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, achando que podemos misturar todas as realidades, achando que podemos misturar todas as coisas, acreditar em tudo e acreditar em Jesus, porque Jesus é totalmente pacífico. Contudo, Jesus é Deus. Jesus não é uma verdade, Jesus é a verdade e a vida. Em um encontro de gestores de uma escola católica, achei muito importante uma ressalva dentro dos direitos da criança e do adolescente naquela instituição. Conhecer Jesus é um direito que as crianças e os adolescentes possuem. E aqui eu estendo, né? Conhecer Jesus é um direito que as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, que todos possuem esse direito de conhecer a Jesus. Por isso, não podemos ser somente admiradores de Jesus de Nazaré, mas precisamos ser seus discípulos e suas discípulas. E o discípulo e a discípula está para aprender as lições do seu mestre. E no nosso caso, as lições do nosso mestre estão contidas no seu evangelho. E imitar o mestre, como canta o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Essa é a nossa meta, crendo piamente naquilo que ele nos disse, que todo discípulo, discípula, bem formado, bem formada, será como seu mestre. Se nos deixarmos formar, plasmar pelo Evangelho de Jesus, seremos claramente visíveis pessoas Jesus. E é isso que nós desejamos no percurso de nossa vida. O desejo de nos convertermos não simplesmente a Jesus, eu me converti a Jesus, eu encontrei Jesus, mas nos convertermos em Jesus, nos encontrarmos em Jesus, sendo pessoas novas. Isso sim é conversão. Deus te abençoe. Amém. Hoje, na verdade, não teremos nenhuma meditação de Kiara. Teremos uma poesia. Uma poesia, ouso dizer, poesia oração. O nome é Quero-te Bem. É linda demais. Vejamos, acompanhemos com os ouvidos atentos também do coração. Quero-te bem. Não porque aprendi a falar-te assim, não porque o coração me sugere essa palavra, não tanto porque a fé me faz crer que és amor, tampouco somente porque morreste por mim. Quero-te bem porque entraste em minha vida, mais do que o ar em meus pulmões, mais do que o sangue em minhas veias. Entraste onde ninguém podia entrar, quando ninguém me podia ajudar, toda vez que ninguém me podia consolar. Todo dia te falei, toda hora te olhei, e em teu semblante li a resposta, em tuas palavras a explicação, em teu amor a solução. Quero-te bem, porque por tantos anos viveste comigo, e eu vivi de ti, bebi em tua lei, e não me apercebera, dela me nutri, me fortaleci, me restabeleci, mas era ignara, como a criança que bebe da mãe e sem saber ainda chamá-la com esse doce nome. Dá-me que eu te seja grata, ou ao menos um pouco, no tempo que me resta, por este amor que derramaste sobre mim e me obrigou a dizer-te, quero-te bem. Kiara Lubick. quero-te bem é o mesmo que dizer eu te amo, meu Jesus. E de fato é necessário que neste tempo não somente conheçamos, amemos, mas também adoremos a Jesus. É importantíssimo isso, amar o Senhor como realidade própria da nossa vida, caminho, verdade e vida. É o Senhor que nos faz sermos, de fato, redentos salvos. Santo Irineu de Lyon disse que tudo aquilo que por Cristo foi assumido foi redimido, e Ele assumiu a nossa vida para salvar a nossa vida integralmente. Por isso, não existe um outro amor maior em nossos corações que o amor a Jesus. A palavra nos ensina que um dia seremos revelados nele, e Ele será revelado em nós. Nós nos identificaremos com o Senhor, porque esta é a nossa meta de viver, sermos semelhantes a Jesus. Deus abençoe você nesse caminho nosso de conversão e de maior semelhança ao Senhor. Não esqueça de mergulhar nos evangelhos, busque os evangelhos de Jesus. É necessário que a gente, de fato, conheça melhor o Senhor para amá-lo melhor, porque a gente não ama aquele que a gente não conhece. Deus te abençoe, paz e bem. E que a graça de Deus nos conduza a amanhã novamente estarmos juntos. Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o Padre Jonathan de Jesus, seu irmão de caminhada. E estamos mais uma vez neste nosso encontro no podcast Um Deus de Miudezas, neste caminho, neste itinerário importantíssimo para a nossa fé da Quaresma. Hoje é 23 de fevereiro de 2024, décimo dia da nossa caminhada quaresmal. Vamos juntos fazer uma meditação importante para o nosso percurso? Vamos lá! O filósofo Sartre possui a famosa frase conhecida por muitos: o inferno são os outros. E outro pensador, Hobbes, diz que o homem é o lobo do próprio homem. Com isso, Sartre e Hobbes quiseram salientar que somos a ameaça da nossa própria espécie, assim também como nos reconhecemos uns nos outros. Basta olharmos para este cenário de guerra que vivemos no mundo, não é? Quanta violência! Quanta dor, quanto sangue derramado. Tudo fruto da ganância, do ódio, do desamor. Contudo, onde está o veneno, também está o antídoto. O outro é o lugar da nossa salvação. Podemos mudar a frase de Sartre para "o céu são os outros" e a de Hobbes: "o homem é a salvação do próprio homem". Você pode estar achando que eu estou exagerando, não é? Mas não. Essa é a realidade que nos apresenta o Evangelho de Jesus, pois nossa conversão, a nossa santificação, perpassa pela nossa relação com o outro, o meu irmão, a minha irmã. A proposta de Cristo é audaciosa, é radical. O amor para com o outro ocupa um lugar primordial na nossa fé. Jesus, no Evangelho de hoje, foi claro ao dizer: está escrito na lei para não matar, mas não é suficiente. Quem se encolariza com o irmão, ou seja, guarda raiva, quem chama seu irmão de fatife, de tolo, tudo isso mata o irmão dentro do coração. Por isso é digno de condenação. E Jesus ainda fala de nossas práticas religiosas. Pois se fazemos ofertas, orações, apostolados, mas conservamos desamor, inimizade aos irmãos e às irmãs, antes devemos resolver isso, para depois levar uma oferta justa e verdadeira ao Senhor. Pois, senão, seremos dignos de condenação. Para Jesus, o ato não acontece somente com a ação propriamente dita, mas também com a intenção. Começa a partir de dentro, do coração. Ali onde Jesus ensinou que saem as coisas que não são tão boas. Pode-se que não sejamos capazes de estourar uma guerra, de matar fisicamente o irmão ou irmã, de lhe fazer algum mal público, mas somos capazes de julgar de forma mortífera uma pessoa, espalhar uma conversa sobre a pessoa que destrua a sua integridade, a sua imagem. E isso faz com que eu não reconheça nele o meu irmão e a minha irmã. Eu o mate dentro de mim. Eu também posso alimentar preconceitos. Vejamos os sofrimentos de tantas mulheres em uma sociedade machista que alimenta a misoginia no ambiente de trabalho, nas relações afetivas, religiosas, que chega inclusive a culpabilizar mulheres que sofrem violência. Vejamos o nosso país, que é racista em várias estruturas, que segrega negros e brancos, indígenas, ciganos, imigrantes, que alimenta a xenofobia contra nordestinos. O número crescente de violência contra pessoas LGBTQIA+, com discursos, inclusive religiosos, de ódio, de exclusão, discursos homofóbicos. Sem contar a intolerância religiosa, que gera uma imagem bélica de Deus, um Deus não pai de todos, mas um Deus que a todo instante está sendo uma ameaça ao outro. Sim, é tempo de conversão. E essas são somente algumas formas de matar o irmão e a irmã, sem contar uma lista enorme que podemos fazer, que se encontra no nosso dia a dia, e às vezes até dentro de nós mesmos. Jesus nos deu um mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. E nos disse que seria o nosso distintivo. Este seria o nosso distintivo, o amor. Não as nossas camisas de igreja, de santos, nossas cruzes penduradas no pescoço, nossos textos amarrados no braço, não, mas o nosso jeito de viver, o amor com que nós passamos para as outras pessoas. Aquela mulher lá, prostituta, que enxugava os pés de Jesus com seus cabelos e banhava com seu perfume, recebeu de Jesus um elogio. Ela muito será perdoada porque ela muito amou. O amor apaga uma multidão de pecados, bem sabemos disso. Por isso, São João não economiza a palavra direta ao nos dizer: a prova que amamos a Deus é que amemos também os nossos irmãos. Por isso, podemos dizer que nosso paraíso está no outro, que é diferente de mim, mas é igual a mim. É meu irmão, é minha irmã. Reconhecer o valor da diversidade é um trabalho de conversão. O outro não precisa entrar na minha forma para que eu ame. Eu o amo e pronto, porque Deus não faz distinção de pessoas. O sol brilha para todos, para os bons e inclusive para os maus. A regra de ouro que encontramos em várias tradições religiosas, inclusive na nossa, é que o outro, que ao outro, aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Isso nos ajuda a viver uma forma diferente e a olhar o outro de uma forma diferente. Por isso que o convite da campanha da fraternidade desse ano nos chama à meditação da amizade social, e é para nós de fato uma chamada à conversão. Na pergunta: de quem é o outro para mim? Meu céu ou meu inferno? Meu lobo ou minha oportunidade de conversão e santificação? A resposta está no jeito que você vive, no jeito que você pensa, naquilo que você alimenta. Ouviremos uma meditação de Chiara Lubich sobre o amor ao irmão, chamada Dilatar o Coração. Deixemos-nos ater nestas palavras que faz com que, de fato, tenhamos esta atenção, um amor ao irmão de uma forma especial. Precisamos dilatar o coração segundo a medida do coração de Jesus. Quanta labuta! Mas é a única necessária. E isto feito, tudo feito. Trata-se de amar a cada um que de nós se achega, como Deus o ama. E dado que estamos no tempo, amemos ao próximo um por vez, sem guardar no coração resquícios de afeto pelo irmão encontrado um minuto antes. Afinal, é o mesmo Jesus que amamos em todos. Mas se o resquício fica é porque amamos o irmão de antes por nós mesmos, ou por ele, não por Jesus. E aí está o problema. Nossa obra mais importante é manter a castidade de Deus, ou seja, manter no coração o amor, amar como Jesus ama. Portanto, para ser puro, não é preciso tolher o coração e nele reprimir o amor. É preciso dilatá-lo segundo a medida do coração de Jesus, e amar a todos. Como bastam a hóstia santa entre as bilhões de hóstias da terra para nos alimentarmos de Deus, basta um irmão, aquele que a vontade de Deus nos põe ao lado para comungarmos com a humanidade, que é Jesus místico. E comungar com o irmão é o segundo mandamento, aquele que vem imediatamente após o amor a Deus e como expressão dele. Kiara Lubick. Sinto que é um grande desafio para todos nós, né? Amar o próximo um por cada vez, sem guardar no coração resquícios de afeto pelo irmão encontrado um minuto atrás. É uma grande lição, é um grande exercício, de fato, de santificação e de conversão. Às vezes acreditamos que é somente aumentando nossas práticas religiosas, piedosas, que vamos encontrar a santificação das nossas almas. E não é bem assim, não é? É um esforço de uma labuta muito maior, mas que é capaz. Se amamos a cada um, por sua vez, somos capazes de amar assim, naquele irmão, naquela irmã, a humanidade inteira. Então, meu irmão e minha irmã, que a paz comece das nossas relações mais fraternas, mais amorosas, mais verdadeiras. Que não tenhamos tanto discurso de ódio, de raiva, de rancor, de ódio assim, encruado, às vezes até coberto de piedade, de religiosidade. Sejamos mais autênticos no amor ao irmão, porque esta é a prova do nosso amor a Deus. Que hoje fiquemos com esta reflexão, esta meditação, e que o Senhor, de fato, dilate o nosso coração à medida do dele, que é manso e humilde de coração. Hoje é sexta-feira, dia de jejum, dia de penitência, de rezarmos a via sacra. Por isso, deixo esse compromisso para você também. Reze a via sacra hoje, medite os passos de Jesus e nos passos de Jesus, os passos também da humanidade, os passos da minha vida e da sua vida. Bom dia de reflexão, bom dia de penitência, um grande abraço, fique com a minha bênção. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.